Programa UEMP Rádio.
Boa noite, queridos ouvintes da cidade de Bandeirantes e de toda a nossa região. Hoje é sábado, dia 8 de julho, e é com imensa satisfação que estamos iniciando mais um programa UEMP de Rádio. Este programa é elaborado para vocês, amigo da nossa cidade, com o objetivo de levar informações e respostas sobre questões e dúvidas do seu dia a dia. Eu sou a Mariana, estudante do 5º ano de Medicina Veterinária, e hoje estamos aqui com a Maria Carolina e o Matheus, também acadêmicos do 5º ano de Medicina Veterinária. Boa noite, gente.
Boa noite.
Boa noite.
Este programa é pensado e elaborado por acadêmicos da UEMP, do curso de Medicina Veterinária, com a orientação do professor Valdir Lopes. Agradecemos pela excelente audiência de nosso programa, que é feito especialmente para você. Nosso programa de rádio vai ao ar todos os sábados, com o objetivo de levar informações a todos vocês ouvintes. E nós, alunos da UEMP, queremos agradecer à Rádio Cabiúna pelo espaço cedido a este programa. Hoje, nosso tema é sobre a doença toxoplasmose, que gera muitas dúvidas para os proprietários e muitos até mesmo não conhecem como ocorre a transmissão e como podem se prevenir dessa doença. Aqui, esperamos esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. É muito importante vocês que estão nos ouvindo prestarem muita atenção nas informações que vamos levar até a sua casa ou em seu trabalho. Por isso, fiquem conosco. Então, vamos começar?
Programa UEMP Rádio.
A toxoplasmose é uma doença transmitida por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que é capaz de infectar todas as espécies animais. Ele é transmitido através dos oocistos que são excretados nas fezes dos gatos. Essa doença tem apresentação mundial, com maior prevalência em regiões tropicais, sendo a população com baixo nível socioeconômico as mais atingidas, devido à baixa qualidade de água. Aproximadamente 25 a 30% da população de todo o mundo já entrou em contato com esse parasita. A transmissão da doença ocorre de forma congênita, que é quando a pessoa já nasce infectada, através da ingestão de alimentos e também de água contaminados. Além disso, o parasita também pode ser transmitido pela amamentação e transplante de órgãos. Os animais com a maior possibilidade de se contaminarem são gatos que se alimentam de carne crua, gatos idosos e que têm acesso à rua.
Parte do desenvolvimento do Toxoplasma gondii ocorre somente no intestino dos gatos. Porém, outros animais podem se contaminar. Mesmo depois que os gatos eliminam os ovos do protozoário nas fezes, ainda não são capazes de infectar, porque eles precisam da umidade e do ar para completar seu desenvolvimento e ser capaz de infectar outros animais e humanos. Em cada espécie animal, a doença se manifesta de forma diferente, sendo que a maioria não apresenta sinais clínicos. Porém, quando apresentam, pode ser aumento de temperatura corporal, secreção ocular, tosse, corrimento nasal, dificuldade respiratória, falta de apetite, diarreia, vômito, alterações neurológicas ou musculares, o animal ficar mais quieto, aborto, e os filhotes podem nascer mortos. Caso o animal apresente algum desses sinais, é importante levá-lo ao veterinário para fazer alguns exames, como por exemplo exame de sangue e para avaliar a função do fígado e do rim. Os animais podem apresentar anemia, aumento das células de defesa e falta de proteínas essenciais no organismo. O diagnóstico pode ser feito através do exame de fezes. Uma vez infectado, os animais carregam esse parasita pelo resto da vida. Para prevenir essa infecção, principalmente animais de produção, como vaca, ovelha, cabra, cavalo, porcos, galinhas, é necessário controlar o número de gatos na propriedade, além de remover os restos de aborto e membranas fetais, não permitindo que outros animais se alimentem desses restos e se infectem. A toxoplasmose em humanos ocorre através da ingestão do parasita em alimentos mal cozidos ou crus, ou que estejam contaminados com fezes de gato, ou ainda através de transfusão sanguínea e transplante de órgãos. É preciso ter um cuidado especial com mulheres gestantes, já que pode ocorrer a infecção do bebê, pois o parasita atravessa a placenta. Essa transmissão ocorre entre o primeiro e quarto mês de gestação, após o contato com o agente. Normalmente, em humanos, a doença ela passa despercebida e sem apresentar sintomas, mas quando apresenta sinais, é semelhante a uma gripe, com febre, íngua e mal-estar. Em caso de contaminação da mãe para com o bebê, ele pode nascer com problemas como hidrocefalia ou microcefalia, afeta o crescimento, parto prematuro, alterações nas células sanguíneas e, nos piores casos, morte neonatal. Além disso, pode ocorrer o abortamento. Outra forma também que a doença se apresenta é a forma ocular, que gera uma lesão e infecção na retina, levando a uma inflamação do olho, prejudicando a visão. Esses casos normalmente ocorrem após anos da pessoa contrair a doença. Os sintomas variam desde visão borrada, fotofobia, dor e lacrimejamento, ou até mesmo pode ser sintomática. Para detectar, o exame de fundo de olho pode ser realizado para visualizar as lesões na retina. A idade das pessoas acometidas varia de 25 a 45 anos de idade, sendo caracterizada por recorrências que podem ocasionar redução visual severa. Quando diagnosticada e tratada, é recomendado realizar mapeamento de retina a cada 6 meses, além de acompanhamento e detecção precoce dos casos de recorrência. O diagnóstico pode ser feito pela dosagem de anticorpos contra Toxoplasma gondii no primeiro trimestre de gestação, e após 1 ou 2 semanas após a infecção, é possível ter um resultado positivo. Em caso de indicação médica para confirmar o diagnóstico, é possível fazer o PCR do líquido placentário. A toxoplasmose normalmente evolui sem sequelas em pessoas com imunidade adequada. Dessa forma, não se recomenda tratamento específico, apenas tratamento para combater os sintomas. O tratamento e acompanhamento da doença estão disponíveis de forma integral e gratuita no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em caso de toxoplasmose na gravidez, é importante o acompanhamento no pré-natal e a prática das orientações que forem repassadas pelas equipes de saúde. Não são todos os gatos que têm a doença, somente alguns gatos jovens ou filhotes, ou mesmo idosos com baixa imunidade. Esses gatos, quando estão doentes, eles apresentam sinais como diarreia, vômitos, ficam mais abatidos e, em casos mais graves, apresentam febre, tosse, dor muscular e entre outros. São as fezes desses animais que têm os ovos toxoplasma. Mas para se tornar infectantes e capazes de contaminar outros animais e pessoas, precisam de um período de no mínimo 1 semana. Essas fezes com ovos toxoplasma podem se espalhar em hortas, gramados, pastos, frutas e até contaminar águas e outros animais. É importante destacar que as pessoas não se contaminam através de contato com os gatos, e sim com as fezes que se espalharam em alimentos como frutas e verduras não higienizados, crus ou mal cozidos e água. Carnes também mal cozidas ou cruas de animais que estavam contaminados, como carneiros, bovinos, suínos e até mesmo aves. Por isso, é tão importante a higienização antes do consumo de alimentos, pois é uma doença que se espalha no ambiente e contamina diversos locais.
Programa UEMP.
A prevenção para a toxoplasmose é feita de várias formas. Em relação aos alimentos de origem animal, é necessário que cortes inteiros de carne, porco, cordeiro, vitela ou vaca fiquem a pelo menos 66 graus, com 3 minutos de repouso após o cozimento. Carne moída e carne de caça selvagem a 71 graus e aves a 74 graus. O cozimento de micro-ondas não é confiável para matar o protozoário. O congelamento da carne a uma temperatura interna de menos 12 graus. Para evitar a contaminação cruzada com outros alimentos, é necessário lavar muito bem as mãos após o manuseio de carnes cruas ou frutos do mar. E lavar também as tábuas, pratos, bancadas e utensílios utilizados para essas carnes. Frutos do mar, incluindo os mariscos, devem ser muito bem cozidos. Evitar comer qualquer carne crua ou mal passada e carne crua curada. Evite beber leite não pasteurizado e produtos lácteos como queijos, manteiga, requeijão e iogurte feito com leite não pasteurizado. Em relação a frutas e legumes, é necessário lavar muito bem com a água que foi adequadamente tratada antes de descascar esses alimentos. Tem que limpar as superfícies da cozinha, como as bancadas, pia, entre outros, e os utensílios após o contato com essas frutas ou legumes que ainda não foram lavados. Essa lavagem adequada das verduras, frutas e legumes também inclui a escovação desses alimentos. Para o consumo de água, é ideal que ela seja bem tratada e é uma das principais formas de prevenção da doença consumir água que tenha recebido o tratamento correto. Por isso, é essencial dar preferência ao consumo de água 100% potável. Antes de consumir a água, é indicado o uso de filtros e a fervura por 5 minutos como tratamento adicional, principalmente em situações de surto da doença. É importante realizar periodicamente a limpeza dos reservatórios e caixa d'água para manutenção da potabilidade da água, assim como se deve manter a caixa d'água bem vedada para minimizar os riscos de contaminação. É ideal o uso de luvas para cuidar do jardim, mexendo com terra, e é necessário lavar bem as mãos das crianças após brincarem na areia. É bom lembrar mais uma vez que os gatos não são os vilões, já que a transmissão ocorre somente por meio das fezes e quando eles estão com imunidade baixa. Então, não precisa ter receio de ter os gatinhos em casa. Por isso, com uma boa higiene, bons cuidados veterinários
e com bom manuseio e cozimento de carnes, cuidados com legumes, frutas e verduras e tratamento ideal de água, é possível evitar essa doença.
Este programa é pensado e elaborado por acadêmicos da UEMP, do curso de Medicina Veterinária, com a orientação do professor Valdir Lopes. Eu sou a Mariana e nosso assunto do programa de hoje foi sobre a toxoplasmose. Nossos convidados de hoje foram a Maria Carolina e o Matheus, também acadêmicos do 5º ano de Medicina Veterinária. E você, que nos acompanha pela internet no site www.radiocabiúna.com.br, e a todos que estão a caminho do seu trabalho ou a todos que nos ouviram em casa, agradecemos a atenção. Agradecemos também pela excelente audiência de nosso programa, que é feito especialmente para vocês. Esperamos ter ajudado. E se ainda restar alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato conosco. Somos alunos da UEMP e teremos uma imensa satisfação em tirar todas as suas dúvidas. Uma boa noite para todos e até o próximo sábado.
Programa UEMP Rádio.